voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Estamos de volta com o Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, é também disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios do interior. O tema dessa edição é a judicialização da saúde. Conosco no estúdio estão o desembargador João Barcelos de Souza Júnior e a juíza de direito Márcia Kerr. Neste segundo bloco, vamos tratar do movimento crescente de judicialização que abre espaço em outras situações para as tentativas de fraude. O episódio da máfia das próteses... Ai, vai de novo.
Não, pode ser dessa parte.
O episódio...
Tá. Neste segundo bloco, vamos tratar do movimento crescente de judicialização que abre espaço em algumas situações para as tentativas de fraudes. O episódio da máfia das próteses, descoberto em 2014, no qual médicos utilizaram documentos falsos para enganar a justiça e obrigar o governo a pagar procedimentos desnecessários, em organização com advogados e empresas fabricantes de prótese, fez com que o judiciário aumentasse o rigor na tentativa de coibir estas fraudes. O desembargador João Barcelos acompanhou a investigação e desdobramentos dos casos. João, como é que analisa essa situação e... O que recentemente foste a Brasília para prestar um depoimento?
Terça
Como
passada.
Como é que está o andamento dessa passada. Questão?
Na verdade, eu me inseri nessa questão porque eu tive que correr atrás de três liminares que eu tinha dado. Né? O que aconteceu foi o seguinte. A Procuradoria do Estado, através da procuradora Fabrícia, tabulou dados e verificou que, contrariamente de outras fraudes que nós vimos tendo que se sabia que tinha ocorria no Estado, não era mais por regiões. Então, assim, ó, sempre se teve o sistema de alertas mais ou menos por regiões, eu não sei se o primeiro grau também, mas lá no tribunal se sabia que determinada região tinha problemas com uma determinada área da saúde, a outra região, outro problema com a outra área da saúde. Isso não, isso estava pulverizado. Conseguiram montar um esquema pulverizado. E o que denunciava era o alto valor das cirurgias, o altíssimo valor, absolutamente superfaturado, 160, 200 mil de uma cirurgia que é 30, 35 mil no máximo. Né? E, além do alto valor, o fato de ser sempre mais ou menos os mesmos profissionais da área do direito lidando nessas questões, nesses processos superfaturados. Quando me procuraram e me deram esse alerta, já tinha sido constatado por eles mesmos que havia sido deferido, né, em segunda Câmara Civil, três. Como era muito recente o deferimento, se conseguiu cassar de ofício essas três cirurgias, inclusive com compromisso do Estado em fornecer mediante Santa Casa de Misericórdia, por esses valores que eu estou falando, 30, 35 mil. E a partir daí já existia, né, e aí a doutora Márcia pode falar mais porque ela tem experiência, já existia todo um movimento do judiciário, né, e até onde eu sei, todo esse movimento judiciário é que deu o alerta para a Corregedoria e via Corregedoria é que foi buscada a imprensa que também, né, auxiliou e fez essa grande denúncia em termos nacionais. Né? Então, lá em Brasília, na terça-feira passada, foi basicamente isso o convite. Né? O convite foi para depor a respeito da situação, depor também a respeito do elevado número de processos que o Rio Grande do Sul tem.
Para servir eles... como um alerta para o resto do país, porque estava acontecendo ou poderia em tese acontecer.
Para servir como alerta, eles buscam fazer um protocolo lá que sirva de orientação, né? Para que se tente evitar esse tipo de fraudes, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse entendimento que no Rio Grande do Sul existe de que a Constituição tem que ser cumprida, que o acesso universal à saúde tem que ser cumprido, não é bem um entendimento do resto do país. Isso ficou bastante caracterizado, muita contrariedade dos gastos em saúde com medidas judiciais, mesmo havendo o dado de que essas medidas ainda não ultrapassavam de maneira nenhuma o orçamento da saúde dos estados, via de regra.
Márcia, na sua experiência aqui do primeiro grau, como é que está a questão das fraudes?
A gente se atenta muito, né, para isso, porque quando, e nesse aspecto eu não tenho como deixar de atentar para o benefício da especialização. Né? O Estado do Rio Grande do Sul conta com a primeira vara especializada em acesso à saúde do Brasil. E isso faz com que se possa ter esse controle efetivo.
Tomara que exista uma câmara também, né?
Um olhar, né, mais atento, porque quando se tem essa especialização, a gente consegue ver o que, que foge. Né? Fica mais, salta aos olhos aquilo que foge do rotineiro. E detalhes.
Em termos de valores.
Termos de valor. Porque assim, o valor, há casos em que não se tem como fugir do valor. Né? Há casos em que realmente só tem aquele tratamento. Mas a gente já. Há outros em que a gente vê que tenha outras alternativas.
E esses casos não vão aparecer todos os dias, né?
Não aparecem. E o que a gente tem notado, né, a gente já vinha notando, é que o primeiro movimento, digamos assim, que... E isso a gente fala porque já é notório através da imprensa, não se trata simplesmente de médicos, são médicos e advogados. Uhum. Então, a coisa chega a tal requinte que aquele advogado que era conhecido por ingressar com essas ações passa a não se apresentar mais. Ele passa a ter alguém que firma as petições por ele. O médico, na mesma forma, nós estamos lidando já com a coisa jamais para que ele não seja reconhecido.
O que o juiz, especialmente aqui para vocês, facilita porque tem a vara especializada. Mas o que o juiz do interior... Né, pode fazer para prevenir essas situações e, ao mesmo tempo, garantir que não vai deixar de
Bom, um de dado que eu acho muito importante, que foi fundamental para nós e que a gente tem que lembrar, né, sempre, é o Departamento Médico Judiciário está à disposição para consultas em tese. E com uma resposta muito rápida. Então, se o magistrado tem dúvidas de que aquela prótese, daquele preço, seja necessária para o caso, né, a prótese geralmente é ortopédica, que elas são bastante caras, o TJ, através do departamento médico, responde sim, muito rapidamente.
E o acesso pode ser por telefone?
Eu acho que por e-mail eles estão fazendo. É muito tranquilo e a gente tem um respaldo. Porque, na verdade, eu duvido do juiz que acha que sabe tudo. Nós, não é a nossa especialidade.
Sim, com certeza. Né? O juiz
então,
não é perito.
Para isso,
na
nós
área
temos
da
peritos.
Saúde, claro.
Então, procurem, né? O DMJ, porque ele vai trazer essa... E sempre com aquela noção de que vamos ver qual é essa urgência. Porque o apelo do risco de vida é muito forte. E aquele magistrado que está lidando com uma gama de todos os tipos de processo e que tem à sua frente uma demanda com risco de vida, não quer. Mas então, olha...
Porque são cirurgias eletivas. Se há risco de vida, normalmente...
Mas a alegação geralmente é que está infectado, que está isso.
Então, assim, ó, verifica assim, ó, uma das coisas que eu acho muito importante ver, por exemplo, que a gente consegue, né, verificar quando há jogo de palavras. Né? Há risco. Bom, mas o ingresso da ação está acontecendo agora em maio e o laudo...
Ele é de janeiro.
O laudo é de janeiro. Uhum. Entendeu? Então, isso te dá detalhes onde a gente pode verificar que as coisas não são bem como estão sendo ditas.
Também nomearam, de repente, um perito na área que esteja disponível na sua cidade, na sua região,
que isso aí já
ou
implica,
isso não é
usual. Isso aí, para medida urgente, eu não aconselho, porque isso aí envolve despesa e não se tem, geralmente, não se tem verba nesses casos para isso.
E a maioria das ações, claro, existem os planos privados, mas aí é uma outra questão, porque eles dispõem desse médico que vai fazer, digamos, esse contraponto.
É, nessa vivência
ao
realmente
laudo.
Mas
na questão do IP Saúde, por exemplo, o SUS é mais difícil. O IP Saúde não existe um profissional, um médico que faça esse contraponto, que se pudesse.
Sim, não,
buscar,
o processo,
ele,
normalmente, ele já vem instruído com essa manifestação técnica. Quando ele diz que não tem porquê, geralmente o corpo técnico do IP já diz por que não. E faz parte desse corpo técnico um médico.
É. Agora, a minha experiência...
Mas se a inicial não vem instruída com esta...
Se pode ouvir o IP se pode também, de novo, consultar o DMJ.
Agora, a minha experiência com o IP, geralmente, com o IP, eu não sei se é a mesma do primeiro grau, com o IP, geralmente, não tem esse problema de valores exorbitantes errados. Embora, desses processos de fraude, tenha aparecido processos do IP. Mas geralmente é mais em cima do Estado e do município.
Por exemplo, tá, o que aconteceu conosco, que foi muito interessante. Um desses médicos, né, envolvidos na questão da fraude, não credenciado no IP, apresenta então, a proposta, a parte ingressa contra o IP. Eu extingui a ação, foi dado em plantão a liminar, mas eu extingui a ação porque eu entendo que o regulamento do IP diz que para que o IP pague, o médico tem que ser credenciado.
Porque é um plano de saúde, né? A gente não pode esquecer disso, né?
Então, assim, a verdade é que a gente tem que dedicar um olhar atento para essas ações.
E a especialização, realmente.
É, né? Lá e então, seja, assim, isso aí.
Eu acho que o desembargador Arno Verlang, que se aposentou, ele buscou isso, né? Dentro do tribunal, ele buscou a assinatura de todos os desembargadores que têm competência para, a gente chama de processo de medicamentos, né, que inclui tudo, né, e eu acho que ele está com a mais absoluta razão. Acho que é preemente que o tribunal tenha esse olhar de criar uma câmara exclusivamente
especializada
exclusivamente.
E eu acho que isso aí, mais que tudo, visa o cidadão. Porque nesta história toda, o maior prejudicado é o cidadão, que passa a ser instrumento de lucro.
Sim.
De quem...
Sim, às vezes, sim, essa questão das próteses, das órteses, é questão de serem medidas desnecessárias.
E nós temos, relato de paciente que foi ouvido em balcão, né? Porque num determinado momento a gente quer saber como é que aquele paciente está, e diz assim, mas esse laudo aqui é mentira. Eu não melhorei depois do tratamento.
Isso tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que está prestando favor e o magistrado,
tá favor ao,
o poder judiciário...
Isso é a coisa mais perversa que existe.
Prestando favor, claro, não, concedendo um direito e é um direito que vem em prejuízo do próprio paciente. Bom, nós teríamos ainda muita coisa para conversar, para debater, que seria útil para os colegas, mas não temos tempo, infelizmente. Então, quem quiser aprofundar um pouco o assunto, a última edição do Jornal da Júris, o número 18, traz uma matéria sobre a judicialização da saúde e está disponível no site da Júris. Vamos chegando, então, ao final de mais uma edição do Sala de Audiência. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o desembargador João Barcelos de Souza Júnior e a juíza de direito Márcia Kerr. Debatemos hoje a judicialização da saúde, com produção de Christopher de Matos e técnica de Eduardo Prats.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES.